Vocês sabem qual o gênero musical que Deus mais gosta? Pagode, gente. Vocês entenderam, né? Pagode. É para rir, agora é para vocês rir. Isso, obrigado. Agora era para dar risada. Tá feliz? Vocês estão bem? Que bom. Vai ficar melhor ainda. Até o final. Deus vai nos pegar hoje aqui. Já está nos pegando aqui. Tem uns doidão aí que já estão chapados. Que nem eu. Amém. Essa é a igreja viva. Sabe, hoje eu quero... Vocês vão falar lá, vem ele com essa série de mensagens. Mas eu acredito que isso é muito pontual para nós. Não só para essa igreja local, mas para as igrejas de forma geral, o corpo de Cristo. Hoje nós iniciamos a série de mensagens sobre alianças. E eu acredito que essa palavra é muito pontual para nós. Como está a nossa aliança? Como está a saúde da nossa aliança? Isso eu remeto tanto de forma vertical ao Senhor, quanto de forma horizontal, às pessoas que estão sentadas aí do seu lado. Eu tive uma breve conversa, né, antes do culto, com o pessoal dos voluntários aqui, do voluntariado da igreja. Cara, e foi incrível o que Deus fez. Foi incrível o que Deus fez. Até eu falei para eles, vocês são privilegiados, porque eu tô dando as dicas aqui, depois vocês vão escutar mais. Mas eu quero falar sobre aliança. Porque se nós não tivermos o entendimento correto do que de fato é uma aliança, nós sempre seremos superficiais. Nunca seremos profundos com o Senhor. E jamais Deus nos usará para transformar e levar essa geração à redenção. Quem faz parte dessa geração? Levanta sua mão. Então Deus conta com o seu comprometimento e a sua aliança. Deus hoje conta com você para que o plano de redenção se torne realidade. Deus chamou hoje aqui para tratar com você sobre relacionamento, sobre comunhão, sobre aliança. Porque não tem como você falar de aliança sem falar em comunhão, sem falar em relacionamento. E algo louco da parte de Deus é que Deus, tudo que Deus vai fazer na terra, Ele faz por meio das suas alianças. E durante esse tempo nós vamos falar das sete alianças de Deus até hoje. Por que sete? Porque sete é o número perfeito. E Deus, Ele é presciente em sua infinitude para declarar para nós que Ele tem o controle de tudo. Deus, em nenhuma das alianças Ele falhou ou saiu do controle dEle. Tudo está na palma da mão dEle, no controle dEle. Sabe, eu acredito que essa palavra é muito certeira para nós. Eu queria começar falando hoje, e aqui está o título, envolvido ou comprometido, falando de uma ilustração que eu achei até na internet, achei muito interessante, do porco e da galinha. Quem já ouviu? Até pergunta para quem está do seu lado, se é porco ou galinha. Ué, pastor, por tabela, já estava me chamando de porco? Eu nem peidei na igreja? Não pode peidar na igreja, é pecado, ah, é pecado. Dá risada, irmão. Tem uns que vêm para Jesus e fica bobão. Será que eu posso dar risada na igreja? Pode dar risada sim. E essa ilustração traz muito da lição de dois grupos, os envolvidos e os comprometidos. E diz que um fazendeiro, ele chega para o porco e para a galinha, ele fala assim: Luiz, ó, a partir de hoje quem faz o café da manhã são vocês. Só que tem um trato aqui: vocês vão se virar sozinhos. Eu só vou sentar na mesa para comer. Que fazendeiro folgado, hein? Meu Deus do céu, parece os pais e as mães de vez em quando, né? Faz isso, filho, faz aquilo, né? Brincadeira. Eu sou pai. Vai, pega lá a roupa agora. Agora! Brincadeira. Mas esse fazendeiro chegou para o porco, para a galinha e falou isso aí. E o porco e a galinha todo dia lá, fazendo cardápio, fazendo café matinal, café, blá, 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 blá. Só que chegou uma hora que o porco não sabia mais o que fazer. E o porco era o cara mais interessado. Você já vai entender a lição. E o final da história. E a galinha não estava nem aí. A galinha fazia o servicinho dela, que era botar o ovo, fazia ali o ovo frito pro fazendeiro e vazava. Ficava lá ciscando o chão, procurando minhoca. Só que chegou um dia que o porco não conseguiu mais fazer o cardápio. E o porco virou bacon na mesa do fazendeiro. E a galinha, pastor? A galinha só pôs o ovo e vazou. E sabe, essa ilustração, ela traz muito para nós a lição do envolvido e do comprometido. Do envolvido, que é a galinha, e do comprometido, que é o bacon, ou, quer dizer, o porco, que virou bacon. O que tem a ver, pastor? Tem a ver muito com nós isso aqui. Até que ponto você está disposto a morrer para aquilo que Deus vai fazer nessa geração? Eu vou repetir. Até que ponto você está disposto, comprometido e aliançado com o Senhor para morrer por essa geração? E eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acredito que se nós não tivermos uma mentalidade correta sobre a aliança, nós nunca de fato se comprometeremos com ninguém, muito menos com o Senhor. Se nós não entendermos de verdade, de uma forma profunda, e a raiz do que é aliança, nós nunca vamos ter aliança com ninguém. Você que está pensando em casar, pensa comigo. Eu até vou tentar tirar, não sei se vai dar. Tirei. Para muitos, aliança é só um anel. Quando eu falo aliança, o que vem na tua cabeça? Não vem o porco, né? Nem o bacon. Mas vem um anel. Vem uma aliança de dedo, não vem? Sim ou não? Sim. Mas é só isso, pastor? Não. E hoje eu quero aqui tentar desconstruir algumas coisas, construir outras a partir da Bíblia, para que você entenda qual a importância da aliança, esse compromisso firmado entre duas pessoas. Quero até que você vire com quem, para quem está do seu lado, sei que você não gosta muito disso, mas vamos lá. E vire para ela e fale assim: você está disposto a ter uma aliança comigo? Mas aí tem um porém. Para você firmar uma aliança com quem está do seu lado, você precisa conhecer essa pessoa. Porque você só ama quem você conhece. Quando eu casei com a Kari, onde é que está a Kari? Hoje, minha esposa vem aqui na frente. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu estou mandando, mentira. Não mando nada. Agora já. Senta aqui. Eu vou falar bastante de você hoje. Você ficar vermelho na frente de todo mundo. Você me empolga, Luiz. Depois nós vamos conversar em casa. Não é? Não é assim? Né? É mais ou menos assim. Mas quando eu fui casar com a Kari, eu já conhecia ela. Ela falou que eu enrolei ela 4 anos, né? Mas não enrolei, gente. Eu só esperei o anjo vir falar comigo. Enquanto o anjo não veio, eu falei: você é valente, vou perseverar no Senhor. E antes que você pense, nós tivemos alguma coisa, nós não tivemos. Grilos aí, né? Mas quando eu fui casar com a Kari, eu conhecia ela. Logicamente que durante a caminhada e durante o relacionamento, eu irei conhecer mais ainda. Está aqui meu pai e minha mãe, há 33 anos exatos, que se você perguntar para eles, vocês, você conhece o seu Luiz, você conhece a Ana Mari? Sim, mas ainda estão conhecendo, dia após dia, não é assim? Vocês falam para nós? E gente, eu casei com ela, eu me comprometi com a Kari, eu me aliancei com a Kari porque eu conhecia ela. E aqui está um grande perigo de pessoas que querem assumir um compromisso com outra pessoa, namorando e até mesmo futuramente casando com pessoas que você nem conhece direito. Aqui está um alerta: conheça, depois você se comprometa. Namoro não é só para ficar beijando na boca e ficar caminhando para lá e para cá. Namoro é uma preditiva de casamento. Eu já estou declarando para essa pessoa: eu vou te conhecer melhor, tá? E nós vamos casar. Então tudo que sai fora disso num namoro não é namoro, é interesse. Eu estou falando sério. Sabia que a decisão mais importante não é o sim do altar, é o sim do namoro? Porque o casamento é só uma consequência do namoro. Gente, não fique me olhando assim, pelo amor de Deus. Pareço um ET aqui. Quer dizer, eu sou um ET mesmo, sou dessa terra, né? Só dois amém, né? Fala que vai vir os extraterrestres. Já veio! É você! Mas tu é mais bonito, né? Que aqueles OVNI. Aquela... Qual que é o filme que nós assistimos esses dias? Aquele lado dos buracos lá no milho, como é que é? Meu Deus, não sabe, assistimos faz um mês. Mas mulher é assim, ela não lembra das coisas, ela só lembra aquilo que ela não precisa lembrar. Aquilo que ela não tem que lembrar, ela lembra, é um negócio incrível, mas tudo bem. Então gente, antes de nós falarmos sobre as alianças de Deus com o homem, nós precisamos falar da comunhão com Ele. Eu quero aqui falar de dois princípios muito rápidos que falam sobre isso, tem a ver com aliança. E o primeiro deles se chama o escândalo de particularidade. O que que é isso, pastor? Significa que a maneira que Deus age é um escândalo para nós. Por quê, pastor? Porque tudo que Deus vai fazer aqui na terra, Ele faz através da comunhão com o homem, do relacionamento com o homem. Deus não criou todas as coisas para viver sozinho. Deus criou todas as coisas, o cosmos, para ter comunhão com o homem, para se relacionar com o homem. Sabe por quê? Porque no final das contas, Ele quer casar com a terra, fundir em uma só. Ele quer casar com a noiva. Por isso Deus é um rei soberano que está no centro de todas as coisas, no centro do universo, tendo todo poder e autoridade, mas Deus também é um noivo que anseia por afeições e sentimentos da noiva. Aleluia! Isso é muito profundo, cara. Então, isso se chama escândalo para nós. Um Deus tão grande, tão poderoso, que quer ter um relacionamento pessoal com você. Sabe como vai se findar todas as coisas? Com a comunhão total com a sua igreja. Não haverá outra forma. Não haverá outra forma. Essa é a forma que Deus fará. E isso remete diretamente à aliança. Preste atenção, aliança. Mas o homem, ao contrário, como nós falamos sábado passado, ele quer ser independente. E por que que ele come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Mesmo sendo Deus, como Deus. Porque ele queria ter independência, fazer os seus próprios atos, viver a sua própria vidinha, porque é isso que nós temos. É vidinha, pastor? Sim. Porque quando nós encontramos Jesus, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Ei, preste atenção. Se até hoje você não encontrou Jesus, é porque você ainda não conhece o que é ter uma vida em abundância. Pastor, mas eu estou sofrendo. É, isso aí, essa é a vida abundante que Ele tem para você. Ser dependente dEle, total. Ninguém te apresentou as condições para ser discípulo de Jesus, hoje eu vou te apresentar. Renuncia tudo quanto você tem, para que você possa ser discípulo dEle. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ele. Abra a mão dos seus sonhos e viva os sonhos que Deus tem para você. Mas nós queremos ser independentes. Então o homem, ao contrário, ele quer entender tudo através, sabe do quê? De leis e princípios que ele pode governar por ele próprio. Só que o homem esqueceu que tudo isso é impessoal, não tem relacionamento. E Deus, como é pessoal, como eu e você, Deus é uma pessoa. Ele só pode tratar com pessoas que são pessoais com Ele, íntimas. Então Deus só vai fazer algo na humanidade, sabe como? A partir do relacionamento que você terá com Ele. Ei, preste atenção. Deus é uma pessoa. E nós não podemos descobrir os princípios impessoais ou científicos que podem funcionar. Sabe por quê? Porque Deus revela aos seus íntimos os planos que Ele tem para essa terra. E Ele só vai revelar os planos dEle para você quando você tiver comunhão e aliança com Ele. Não estou entendendo nada que está acontecendo aqui na terra. Ah, é? Está envolvido, e você precisa se comprometer, você precisa se comprometer. Nós somos criados na sua imagem e semelhança, e Deus só pode ter relacionamento com a sua própria imagem e semelhança. Deus não tem relacionamento com o boi, com a vaca, com o sapo. Deus tem relacionamento com o homem, com eu e você, criatura que Ele criou, da sua própria essência e natureza. Mas se eu perguntar para você quais são os atributos de Deus, você não vai saber, porque você não tem aliança com Ele. Às vezes você sabe mais do diabo do que de Deus. E sabe por que a sua vida não muda? Porque enquanto você não descobrir quem Deus é, você nunca descobrirá quem você é. Seu pai e a sua mãe não pode falar para você quem você é. Seu pastor não pode falar para você quem você é. Mas o Deus Todo-Poderoso que te formou, Ele diz a seu respeito. Ele sabe quem você é. Por isso a única forma de relacionamento entre Deus e a humanidade é através da sua imagem e semelhança. Aliança, gente. Isso é louco. Então Deus não começa com leis ou princípios impessoais. Deus começa com encontros pessoais com cada um de nós. E isso, sabe o que é? É um escândalo para nós. Você já parou para pensar o poder e a autoridade que está sobre a tua mão? Todos os dias que você acorda da sua cama? Você já parou para pensar que tudo que Deus vai fazer na humanidade, no seu processo de redenção, Deus faz através do homem? Deus às vezes até pede a opinião do homem. E aí, meu servo, o que nós vamos fazer hoje? E aí, minha serva, o que nós vamos fazer hoje? Então olhe para cá, você que está chorando, se lamentando todos os dias, levanta a tua cabeça, porque Deus te levantou como profeta dessa geração, como uma pedra viva dessa geração. Preste atenção, isso é muito profético que eu estou falando com você. Olhe para cá, para de ficar se lamentando. Deus sempre sonhou com a aliança que Ele teria com você, para estabelecer o seu reino sobre a terra. E o segundo princípio, pastor, qual é? É relacionado ao primeiro, e ele pode ser enunciado assim, para ficar mais claro. Quando Deus está para fazer algo muito poderoso aqui na terra, e importante, Ele começa a procurar pessoas com quem Ele possa andar e conversar. quais são os próximos Noés dessa geração? Quais são os próximos João Batistas dessa geração? Quais são as próximas Anas dessa geração? É você que está sentado aí, cabeção. Mas não é comigo, é com você sim. Deus está te chamando para um compromisso maior, uma aliança eterna. Sabe por quê? Porque tudo que é envolvimento dura pouco tempo. E Deus não quer viver com você só em um culto. Deus não quer viver com você só um mês, dois meses ou cinco anos. Deus quer você com aliança, com comprometimento. Deus quer fazer com você algo eterno. Ele quer passar a eternidade dele do seu lado. Por isso que você precisa tentar aquilo que Ele quer fazer contigo nessa geração. Então isso é muito importante para nós entender. Sabe, esse princípio ele pode ser desdobrado em algumas partes. Por exemplo, Deus sempre quis essa comunhão com o homem. Isso faz parte do propósito global de todas as coisas. Isso é um desejo constante de Deus no coração dele. Ei, se atenta aqui, cara. Para de ficar pensando x-salada, que você vai comer depois. Deus está te comissionando a algo muito maior do que você sair com a sua namorada depois para comer um x-salada. Deus está te comissionando para você ganhar uma geração toda, uma cidade toda. Essa palavra é muito profética, cara. Pega no teu espírito aí. Deus não quer que você fique só sentadinho no banco de uma igreja. Deus quer que você seja uma pedra viva onde você estiver. Um comprometimento com a aliança. Aquilo que você foi chamado para fazer, seja ser padeiro, confeiteiro, cabeleireiro, para você estabelecer o reino ali. Para você falar do amor de Jesus para essas pessoas. Numa esfera territorial que só Deus deu para você agir e operar. Que nem mesmo o pastor vai lá para operar, você vai operar. Então essa palavra é para nós. Essa palavra é para nós. Sabe por quê? Porque nem todos os dias eu acordo do lado da minha esposa e eu acho ela bonita. Bonita no sentido de casamento. Tem dias que são maus, igreja. Tem dias que eu até brinquei aqui de tarde, né? Isso aqui com todo amor e carinho. A vontade de dar, né? Sai uns dias. No bom sentido, né, gente? Mas os momentos de mais aflição que eu tive com a minha esposa, de ter problemas com ela, quebra pau, ela está aqui. Sabe o que vinha no meu coração, depois de brigas e coisa arada? Você formalizou uma aliança, e essa aliança é até que a morte os separe. Então, meu querido, você precisa morrer. E morto não fala. Morto não perde. Morto não se ofende. Você está entendendo? Você está entendendo? Toda aliança que é formalizada, quando eu aceitei ela em casamento como minha esposa, eu falei para ela diante do altar, na doença, na alegria, na pobreza, até que a morte o separe. Então o prazo de validade da aliança que eu tenho com ela é só quando eu morrer ou ela morrer. E é isso que o Senhor está perguntando para nós. Os dias que você acorda mal, que você não quer orar, que você não quer vir no culto, que nem hoje, que está frio, você queria ficar tomando uma sopa, e se você falar que não é mentira, porque você está pensando naquela sopinha bem quente, naquele café bem quente, mas aí você pensa, não, eu tenho uma aliança com aquela família espiritual, eu tenho uma aliança com o corpo do Senhor, eu vou, mesmo eu não querendo ir, eu estou aqui porque eu tenho compromisso, mesmo eu não querendo às vezes dormir com ela na cama, mas eu estou lá, batendo ponto todos os dias, e é isso que o Senhor quer de nós, que é de cada um de nós. Quando o Senhor te, quando pessoas te ofenderem aqui dentro da igreja, a pergunta é: você vai morrer para o seu orgulho, vai perdoar essa pessoa e vai continuar esse compromisso e essa aliança, ou você vai sair da igreja e ficar pulando de igreja em igreja, como você está fazendo? Como é que está a igreja? Estamos em crise. Você vai sair de lá? Não, eu vou ficar lá, porque é nos momentos de crise que Deus estabelece a sua vontade. Ei, presta atenção, a terra está em crise ou não? Sim, é agora que Deus fará as coisas maiores aqui na terra, e Ele conta com você. Nos momentos de maiores crises que tiveram na humanidade, na história da civilização, Deus levantava um homem que ele andava e caminhava. Quando Deus ia eliminar a nossa espécie inteira, a Bíblia diz que Deus achou graça diante dos seus olhos pela vida de Noé. A Bíblia diz que Deus viu o coração dele que era reto, que era íntegro e que era comprometido, porque tinha comunhão e aliança. E ele falou: ei, eu vou destruir o resto, mas ele eu não vou destruir. Cara, ah, meu Deus, Deus está te levantando nessa cidade para que Deus, às vezes, não destrua mais. Pastor, sim, tu está sendo levantado para redimir essa cidade. Ah, você não quer ver essa cidade redimida? É porque você não tem nem amor fraternal. Paulo orando aos Colossenses, ele diz que o vosso amor fraternal cresça cada dia mais uns pelos outros. Sabe o que é amor fraternal, igreja? Amor de aliança. Eu vou me sacrificar pelo outro como eu me sacrificaria por mim mesmo. Mesmo custando a minha vida toda, eu estou dando para essa pessoa. E vocês podem entender que a nova aliança tem tudo a ver, mas peraí, vamos devagar, tá? Você pegando devagarinho. Então, Deus procura comunhão em maior intensidade nos períodos de crise. Sabe? E a história que Deus tem, para mim e para você, é uma história de amor. Porque o elo da perfeição e a base, a Bíblia diz que a base do seu caráter é amor. Sabe qual que é o primeiro fruto do Espírito? Amor. Sabe por que que quando Paulo escreve 1 Coríntios 12, 13 e 14, ele coloca o amor no meio? Porque 12 ele fala dos dons e 14 também. Não adianta promovermos o nosso ministério aqui na terra para os homens, se nós não tivermos aliançados ao amor de Deus, o amor que Ele tem por nós, a aliança que Ele tem por nós através do Seu amor, através de Cristo Jesus. Então, através do seu plano, Ele está procurando pessoas dispostas a se comprometer e ter aliança com Ele. Por que que eu vim hoje, pastor? Por que que eu não fiquei em casa? Porque é com você que Ele está falando. É com você. Deus se relaciona e se compromete com o homem, não de forma casual. Deus não quer ter um encontro com você só no sábado à noite, aqui no culto, ou na terça à noite. Deus quer ter um encontro contigo todos os dias. Todos os dias. Quando Jesus, Ele escreve o Pai Nosso, quando Ele fala isso para os seus discípulos, ensinando seus discípulos a oração, Ele fala assim, que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe por quê? Porque Jesus está nos ensinando que nós devemos buscar a provisão do Senhor todos os dias, a dependência de Deus todos os dias, a aliança de Deus todos os dias. Quero que você abra comigo em Efésios capítulo 2, verso 11, eu estou na metade, que diz assim: Efésios Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós em outro tempo erais gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisos, feito pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Paulo está falando para nós: ei, vocês não são mais gentios, vocês não são mais estranhos, vocês não são mais separados de Deus, inimigos de Deus, porque em Cristo Jesus vocês receberam uma nova natureza. Em Cristo Jesus vocês são amigos de Deus, vocês são reconciliados com Ele. A aliança que foi quebrada no Éden foi restabelecida através do sangue de Jesus. Vocês não são mais estranhos. A aliança que Deus tem com o seu povo. Quais são as promessas, pastor? Tudo que está na Bíblia, para mim e para você. Não somos mais estranhos a essa aliança. Mas, infelizmente, muitas vezes as nossas atitudes não condizem com isso. Não entendemos a compreender o que é uma aliança de fato. Sabe? E eu peguei aqui uma definição do que é aliança, quero que você preste atenção. Malcolm Smith, ele fala assim: uma aliança é uma obrigação unificadora, inquebrável entre duas partes, duas pessoas, baseado no amor incondicional, e selada por sangue e juramento sagrado, preste atenção, que cria um relacionamento no qual cada parte, cada lado, está preso por ações específicas em relação ao outro, só podendo ser quebrada com a morte. Portanto, a aliança está atrelada ao compromisso, e que precisa ser encarado por mim e por você de uma forma muito séria, cara. Sabe por que casamentos não duram mais? Porque não há o entendimento da aliança. Cara, eu vou ter que falar algo aqui que o Espírito Santo me falou desde o início do culto. É que se você não quer vir aqui agora, amém, mas que depois você venha falar comigo. Existe aqui um casal especial, casado, que agora, por essa semana agora que está entrando, você está atrás do divórcio, você está decidido a se separar. Você já está, já, como diz o outro, com as malas prontas. Deus só fala para você assim: ei, o que você formalizou no altar, estou falando para um casal aqui em especial, ele está aqui, ele está aqui, eu estou falando sério. O Espírito Santo me falou duas vezes quando eu estava sentado no banco, sentado não, em pé aqui na frente, quando eu estava adorando: por favor, eu quero falar com vocês no final do culto. Eu não preciso aqui ficar fazendo teatrinho para dizer que eu sou um homem de Deus. Para com essa palhaçada. Mas o casamento de vocês está por um fio. Ei, Deus quer restaurar a comunhão e a aliança que vocês têm. Tem um casal aqui, já foi atrás sim para se divorciar. Amém? Amém, tem um casal aqui, gente. Eu não estou brincando, tem um casal aqui. Então, quando nós entendemos a aliança, nós paramos com essa briguinha assim, que um dia nós estamos amando e outro dia nós estamos se detestando. Sim, porque relacionamentos pessoais vão ter crises. Você já teve crise com Deus ou não? Sim ou não? Estou falando com você. Sim ou não? Mas a pergunta é: você quebrou a aliança que você tem com Ele? Aqui dentro da igreja você já teve crise com os teus irmãos? Muito, eu tive com muita gente já. Não vou citar nomes aqui, mas já tive já muita crise. Mas eu permaneço aqui porque eu tenho um compromisso com essa pessoa. E quando você vir para esse lugar, para essa igreja, e não for tão legal assim, você vai sair? Qual é o seu nível de comprometimento? Então, níveis de intimidade e relacionamento, eles fazem com que a aliança faça sentido durante os problemas. Porque senão não teria sentido casamento, não teria sentido matrimônio, não teria sentido declaração, formalização, não teria sentido, não teria, não teria. Então os relacionamentos, eles vão criando hábitos, rotina, vícios, e tudo isso conduz a, sabe o quê? Instabilidades, altos e baixos. E sabe qual que é a solução disso? A aliança, comprometimento. Pode estar alto ou estar baixo, eu estou aqui. Pode estar chovendo ou fazer sol, eu estou aqui, comprometido. Comprometido. A minha esposa me tratando bem em casa ou não? Compromisso. Uma hora ou outra ela vai dobrar. Ah, vai. Eu vou dobrar meu joelho e Deus vai falar com ela. A mulher ser maltratada pelo homem. Eu vou sair de casa. Opa. Eu formalizei uma aliança. Eu tenho compromisso com ela. Ou com ele. Eu vou permanecer. Eu tenho comunhão. Eu tenho aliança. Grave isso, tá? Porque há muitas pessoas aqui que vão casar. Espero que você grave o que você está ouvindo hoje. Grave. Então, a aliança de amar, de suportar as diferenças. Gente, não durma. As circunstâncias mudam, os dias mudam, mas a aliança permanece. A aliança permanece. A aliança, o compromisso está, que é o compromisso, é essa força transformadora das nossas ações, instabilidades, vulnerabilidades, problemas, dificuldades. Então, deixa eu falar algo para você. Toda vez que a alma falar mais alto que o espírito, nunca se esqueça que o teu espírito já tem uma comunhão eterna com o Abba Pai, com o Espírito Santo. Quando, enquanto você estiver muito na alma, almático, tá? Sentimental, euforia, emoção, você vai quebrar alianças. Você vai quebrar comprometimentos. Muito simples. Então qual é, pastor, a solução? Eu morrer. Eu abrir mão, me sacrificar de mim mesmo, para que essa pessoa possa ser beneficiada. Casamento é assim. Sabe quando dá racha no casamento? É quando ambas as partes não têm esse morrer. Sabe por que que teu casamento está assim? De mal a pior? Ou a palavra que eu dei para esse casal que eu acabei de falar, sabe por que que vocês estão assim? Porque vocês estão muito vivos. Vocês têm que morrer um pouquinho. Morre. Pode ter certeza que se um lado estiver morto, o outro, um vivo não vai brigar com o morto. Mas está morto. Sabe o que está faltando para a igreja? Morrer. Abrir mão do eu. Eu faço, eu sou bom, eu sou o cara, a minha intelectualidade faz tudo. Morre, caradão. Morre, bonitão. Tem que morrer, bonitão. Precisa, para que o Senhor entre e faça do jeito dele. Algumas pessoas essa semana vieram para mim e falaram: pastor, a minha vida está uma bagunça. Eu falei: você está firme com Jesus? Estou, pastor, eu nunca tive tão firme com Jesus. Eu falei: então, meu irmão, que bênção que está. Eu falei, e ele falou: mas como assim bênção, pastor? Sim, porque enquanto você quiser controlar tudo na tua vida, Deus vem e faz do jeito dele. Faz do jeito dele. Tem coisas que você não está entendendo, não é para entender não, porque o sobrenatural é além do natural, é além da tua lógica. Aquilo que Deus faz da tua vida, ei, presta atenção, não é para você entender, é para você crer. Você não é movido, como a pastora falou, por sentimento, você é movido por crer e confiar e obedecer a Ele. Isso tem a ver com aliança. Ah, meu Deus, pensa que você é uma batata. Eu sabia que você ia dar risada. Eu sou um batatão aqui. E pensa comigo, quando você decidir virar um purê de batata, Deus vai operar. Quando você falar para sua esposa, ei, hoje eu vou deixar de ser uma salada de batata, vou virar um purê com você, uma carne só, ai, ai, ai. E o mais louco, sabe o que que é, igreja? Que tudo que Deus ia fazer através das alianças, e a gente vai conversar sobre isso, havia o derramamento de sangue. Sabe por quê? Eu não vou me ater aos rituais aqui, eu até escrevi, tá bom? Mas eu vou ganhar tempo hoje aqui. Mas quando um sangue se misturava com o outro, porque toda aliança ela é feita com duas pessoas, quando se misturava o sangue um do outro, a natureza de um era misturada com a natureza de outro. Se você está pegando no Espírito aí, você já entendeu. Quando Cristo derramou todo o seu sangue para cobrir o meu e o seu pecado, é para Ele estabelecer a sua natureza em nós. Preste atenção. Quando você fez um pacto, uma aliança, um acordo, um comprometimento com a sua esposa, quando houve o ato sexual, houve o rompimento de algo chamado ímen, e ali houve derramamento de sangue, e ali houve aliança. O sangue da tua esposa se misturou com o teu sangue, e você se tornou com ela uma só carne, uma só natureza. Tudo que é dela passa a ser seu, tudo que é seu passa a ser dela. Heranças e dívidas. Você que está pensando que é só herança. Quando Jesus derramou todo o seu sangue, ah, meu Deus, foi para comprar eu e você, cara, para que nós venhamos ter aliança e compromisso com Ele. Amém? É forte essa palavra, né? Por que, pastor, com sangue? Porque sangue é vida. A Bíblia diz em Levítico 17:11, a vida de toda a carne está no seu sangue. Aonde há sangue, há... Quando Cristo derramou todo o seu sangue por nós, é porque Ele queria nos dar uma nova... Uma nova o quê? E você só vai ficar assim? Sem Jesus, você estava condenado à ira do Senhor, à condenação eterna. Pela graça de Deus, favor imerecido, pelo sangue de Cristo, agora dessa posição Ele te torna herdeiro de tudo que Ele tem. O que você vai ficar indo atrás das bênçãos? Você é uma bênção. E eu vou te falar mais, aonde você estiver, você é uma bênção. Aonde você estiver, capeta, saci, pererê, o escambau não te pega, caramba! É, pastor, fizeram uma cumba para mim, e daí? Eu sou luz. E eu tenho um pacto com Jesus. Sabe o que acontecia quando as pessoas tinham um pacto com Cristo? Ou melhor, um pacto com outras tribos, outros povos? Eles tinham cicatrizes nas mãos, nos braços. A cicatriz mostrava que eles tinham alianças. Presta atenção. E um dos motivos de nós termos aliança dentro do Velho Testamento, da história da civilização humana, sabe o que que é? É que aonde existia aliança, existia proteção. Proteção contra o mal. Ah, você entendeu. Quando Jesus fez uma cicatriz, quando Ele abriu em você algo maior, não foi para te judiar, não foi para te tirar nada, foi para que Ele te protegesse, te livrasse de todo mal. E por que você está aí Quando o diabo vier com propostas e mentiras indecentes para você, mostra a cicatriz que já está no teu coração. Fala para ele: ei, eu fui comprado pelo sangue da nova aliança. Não da aliança velha. Ah, meu Deus, isso é muito profundo. Ah, Jesus. Então, gente, toda aliança via derramamento de sangue. Tanto no Novo Testamento quanto no Velho, quando falamos de aliança, estamos falando comprometimento de vida. A pessoa se coloca dentro de uma promessa que não pode ser quebrada de jeito nenhum. E foi o que eu falei para as pessoas que fizeram integração semana passada. Ei, sabe por que nós estamos fazendo tudo isso aqui? Para vocês se aliançarem nessa igreja? Porque a partir de hoje, se eu tiver que morrer por você, eu vou morrer. É isso que está faltando na igreja, sabia? Está faltando mais ovelhas lutarem pelo seu pastor. Sabe que a vida do pastor é solitária, né? Você sabe disso, né? Está faltando. Eu não estou falando aqui para desabafo, para acontecer essa semana, um monte de gente vem atrás de mim, não. Mas você precisa se importar mais com o teu irmão. Tem muita gente que só está vindo no culto, sentando, sendo alimentado e indo embora. Você é um egoísta. Você é um egoísta, você é envolvido, você não é comprometido a coisa nenhuma. Você está deixando alguém passar fome do teu lado e você não está nem aí. Você é um hipócrita, você vai para o inferno. Se comprometa. Se comprometa com quem está do seu lado. Sabe por que que todos os cultos nós, como o Denis falou, nós se abraçamos, nós damos as mãos? Você acha que é para ficar bonito na fita, na foto? Não, porque eu entendo que quando eu venho para a igreja, eu venho aqui para ter comunhão, relacionamento com os meus irmãos. Não, mas eu tenho no meu quarto. Ei, queridão, você não é um anjo na terra. Você precisa ter relacionamento, você precisa ter comunhão. E quando você está se aliançando, se comprometendo com uma igreja, que é um organismo vivo na terra, você está declarando para quem está do seu lado: ei, eu sou contigo até a morte, nem que custe a minha própria vida, eu sou com você. E Jesus está procurando pessoas assim, que morram por causa do evangelho dele. É isso, é cristianismo? Sim! Essa é a verdadeira religião. Não é encher o meu bolso. Não. Isso é secundário, igreja. Quem falou para você que isso é primário? Sabe o que é primário para você? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque o que vai te levar para o céu não é o teu dinheiro, nem tua conta bancária, mas é o teu coração. É a aliança que você tem com Ele, é o comprometimento que você tem com Ele. Sabe qual que é a expressão da Trindade aqui na terra, igreja? É a comunhão que eu tenho com os meus irmãos. Quando eu expresso o amor fraternal, o amor que eu tenho pelos meus irmãos, eu estou expressando o Espírito Santo aqui na terra. Ah, mas eu tenho a Trindade em mim, eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É? Quanto você conhece do teu irmão? Quanto você chega daquela porta ali e você cumprimenta quem está sentado aqui? Ou você é mais um que senta? Hoje é para mim, não é mais para ninguém. João vai falar para nós assim: ei, você que fala que ama a Deus e Deus é invisível, você é mentiroso, porque você não consegue amar nem quem você vê, o seu próprio irmão. Em você não há o amor. Igreja, isso é comprometimento. Isso é muito sério. Pastor, tu está atrasado. É, estou bem atrasado. Mas eu estou preocupado. Essa é a verdade. Eu estou preocupado para onde você vai. Eu não sou um pastor, tá? E eu não estou falando isso para acusar ninguém nem atacar, mas eu não sou um pastor, e vocês não vão esperar isso de mim, que se preocupe com o teu dízimo antes da tua salvação e da tua alma. Eu prefiro hoje criar uma guerra interior com você e comigo mesmo, mas nós dois irmos de mãos dadas para o céu, do que criar uma falsa paz, uma pseudo paz, e nós dois irmos para o inferno direto. Quantas alianças quebradas você tem com seu irmão? Faz quanto tempo que você não conversa com o teu irmão aqui da igreja? Não, mas eu sou super espiritual, uau, uau. Ó, oh, me arrepia. Mas não, olha, Scooby-Doo. Mas eu não consigo perdoar quem está do meu lado, Luiz. Eu não consigo me importar. Ei, eu não consigo mandar uma mensagem durante a semana para ninguém. Ó, oh, pastor, eu sou corrido. Ó, oh, ó. Enquanto você ficar só se preocupando com as coisas, você não vai ter olhos só para uma coisa que você precisa ter, que é Jesus. Ei, cara, eu não estou falando que não é para você trabalhar, mas para de colocar o trabalho em primeiro, antes de tudo, antes de Deus, da sua comunhão com seus irmãos, com Ele. Sabe, então, todas as vezes que a gente fala de aliança, nós falamos de algo indissolúvel, inquebrável, irrevogável, que não pode ser anulado. Sabe, é um nível de comprometimento extremo, que só pode ser quebrado pela morte. Então a pergunta que hoje eu quero fazer para você é: você está envolvido ou comprometido? Está surgindo uma nova onda aí, diz que é a nova religião. Eu estava falando com outro pastor essa semana lá da Onda Dura, e nós conversando e tal, e isso e aquilo, e eu, né, e aí eu até falei para ele: e aí, cara, que tu me diz desse cristianismo sem igreja? Ele falou: cara, isso existe? O que que você acha, eu falei para ele, desse termo desigrejado? Ele falou: cara, isso é a nova religião do momento. Isso não existe. Isso é fábula, gente. Isso é uma mentira do diabo, que tem se disseminado no meio da igreja. Nós precisamos ter cuidado. Sabe por que que ninguém quer mais vir para a igreja? Porque é muito mais fácil eu tomar um cocão assistindo uma pregação na minha casa, ninguém me enchendo o saco, e ser independente de todo mundo. O difícil é você vir aqui, ó, o dia que o circo está pegando fogo. Ou você acha que a igreja é mil maravilhas? Ei, igreja é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas, como eu e você. Estamos aqui por isso. Então, igreja é um lugar onde vai ter crise, sim. Crise de relacionamento, porque eu sou pessoal, eu preciso tocar. Mas se eu tenho compromisso e aliança, eu não vou deixar de vir no culto. Eu não vou deixar de participar das programações da minha família espiritual. Então, igreja, eu espero que essa palavra seja para todos nós, inclusive liderança. Sim, liderança. Você só está nessa viagem aí, que você só vem no culto, faz a tua parte e vai embora? Ei, cara, você é um hipócrita. Se comprometa com quem está do seu lado. Não só de boca, sabe? Mas de coração. De coração. Por isso que eu creio que essa palavra é muito pontual. Muito pontual. Eu quero que você feche teus olhos. Quero orar por você. Pai, nós sabemos que essa palavra é dura, ela não é fácil. Mas nós sabemos também, Senhor, que essa palavra, ela alimentará o nosso espírito. A alma também, Deus, ela será revigorada por essa palavra. Mas o que comanda o nosso espírito é a nossa comunhão com o Senhor. Se coloque de pé. Senhor Jesus, eu quero que você ore comigo, igreja. Que nessa noite, Pai, o arrependimento possa vir ao nosso coração. E a gente possa perceber que, na verdade, muito do que nós estamos fazendo não tem compromisso nenhum. Não tem comprometimento nenhum, Pai. Mas que há, Senhor, quando nós entendermos e conhecermos a verdadeira comunhão que o Senhor quer ter conosco. Não há, Jesus, como o Senhor fazer algo aqui na terra, nessa geração, se não for por meio de alianças. E por isso nos leva durante essas semanas, Pai, que serão falados sobre isso, essa série de mensagens sobre alianças. As sete alianças que o Senhor estabeleceu desde o início, antes da criação de todas as coisas, desde o começo, até a nova aliança, Pai, com a qual nós estamos vivendo. Que nós possamos de fato entender e compreender, Pai, mais e mais o que é uma aliança, Pai. O que é uma aliança, Senhor. Quebre em nós, Pai, o orgulho, o ego. E faz com que nós venhamos ter uma metanoia, um arrependimento verdadeiro. Olharmos para Jesus e falar para Ele: ei, Jesus, eu preciso da Tua ajuda. Porque eu, fazendo por mim mesmo, nada vai dar certo. Jesus hoje pergunta para nós: você está disposto a morrer? Você está disposto a renunciar o que você tem hoje para viver o que Ele tem para você? Pai, estabelece aqui comunhão, aliança.